Queridos irmãos, nós vamos fazer a leitura do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 ao versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs?
Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e com gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do seu santo servo Jesus Cristo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O livro de Atos é para mim um dos livros que eu gosto de ler na minha vida ministerial. É um livro que instrui a nossa vida como igreja, porque o livro de Atos, ele relata o início da igreja cristã, e ao relatar o início da igreja cristã, o livro de Atos, ele nos aponta a direção de como nós devemos proceder ao longo da nossa vida como novos cristãos, cristãos, como aqueles que têm no seu coração um desejo ardente de conhecer mais de Deus e viver na presença de Deus. O livro de Atos mostra para a gente a importância da presença de Deus sobre a vida da sua igreja. E esse texto aqui, a gente vai trabalhar de maneira muito concentrada diante deste foco, deste tema da presença de Deus sobre a vida de cada um de nós, a diferença que isso causa, a necessidade desta presença de Deus sobre as nossas vidas. Entendendo esse contexto em que foi escrito, o livro de Atos, ele começa falando para a gente a respeito da ascensão de Cristo. Quando Cristo, ele ressuscita, ele vai à destra de Deus e Jesus Cristo, ele deixa uma promessa para a vida da sua igreja. E mais do que promessa, Jesus Cristo, ele passa algumas orientações para os seus discípulos. E as orientações que os apóstolos recebem de Jesus Cristo é que eles permanecessem em Jerusalém até que fossem revestidos do alto à presença do Espírito Santo. Jesus, quando fala da sua ida para o céu, o seu retorno para o céu, ele chega para os discípulos e para os apóstolos e fala assim: olha, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Enviarei o meu Espírito que fará presença, não do lado de fora de vocês, mas no coração de vocês. Esse Espírito Santo que estará presente na vida de vocês. E aí, há aquela história, né, que todos aqui conhecem, que é a história da descida do Espírito Santo, da festa dos Pentecostes, onde há a descida do Espírito Santo, onde Pedro realiza o primeiro sermão em Jerusalém, e naquele sermão, e através daquele sermão, diante da ação do Espírito Santo de Deus, quase 3 mil pessoas são convertidas, são transformadas pela ação do Espírito Santo de Deus. E aí, a gente começa a aprender a respeito da minha vida no que se refere ao meu relacionamento para com Deus. Eu vou entender que o que me torna de fato igreja não é o fato de eu me vincular a uma denominação, mas o que me torna de fato igreja, parte da igreja, é a presença de Deus no meu coração. E esta presença de Deus, ela não precisa ser condicionada a nenhuma condição humana. Não é porque eu sou filho de crente que eu vou ter a possibilidade de ter a presença de Deus no meu coração. Não é porque eu sou filho de pastor ou filho de presbítero que eu vou ter maior ou menor condição de ter essa presença de Deus. Essa presença de Deus, ela é anunciada por Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ele fala lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê. A presença do Espírito Santo de Deus, ela é fundamentada não diante de paradigmas criados pelo homem, mas por modelo criado por Deus. E este modelo criado por Deus, o princípio estabelecido por Deus para termos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, na nossa vida, é crermos em Jesus Cristo. E crermos que o que Jesus Cristo anunciou foi verdade, que a promessa que Jesus anunciou, ela se cumpriu no Pentecoste, quando há a descida do Espírito Santo de Deus, em que transforma a vida de homens e mulheres, diante de um novo propósito, diante de uma outra ótica, diante de um outro estilo de vida. Quando as autoridades crucificaram a Jesus Cristo, eles acharam que de uma vez por todas haviam encerrado com o assunto cristianismo. Eles acharam que a cruz, ela significou o fim da história do cristianismo. Só que eles não entendiam, embora muitos deles, se tratando dos judeus, conhecedores do Antigo Testamento e das promessas de Deus a respeito do Messias, e mesmo assim não creram, porque havia no Antigo Testamento uma declaração de Deus, e no texto vai falar a respeito disso, quando no texto ele fala que as autoridades se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, tratando de uma referência de Davi. Davi, quando ele recita o seu salmo profético, falando a respeito de Jesus Cristo, e ele fala assim: olha, as autoridades vão se juntar em uma contra o Senhor, e essa foi a verdade. Quando nós olhamos para o texto e percebemos que os judeus, eles entenderam e empreenderam esforços para acabar com o cristianismo, mas eles não conseguiram, em hipótese alguma. Eles tentaram de diversas formas, mas não conseguiram, através da vinda do Espírito Santo de Deus sobre a vida de pessoas como eu, como você, pessoas simples. Muitas dessas pessoas, nós temos os relatos bíblicos que falam a respeito da vida deles, mas o que me impressiona com a palavra de Deus é que existem muitos outros nomes, existem muitos outras pessoas, homens e mulheres, que foram usados por Deus de maneira anônima, aonde não revelam os seus nomes, aonde não revela a sua história, mas nem por isso deixam de ter o valor devido diante do fato do crescimento da igreja e da propagação do Evangelho de Deus até os nossos dias hoje. Quando olhamos para essa história, nós percebemos que quando as autoridades os mesmos que crucificaram a Jesus Cristo, perceberam que a mensagem de Cristo continuava sendo anunciada, eles olha, se reuniram e falaram assim, peraí, que mensagem é essa que ainda continua sendo anunciada? Nós não matamos o líder dos cristãos, intitulados cristãos, que foi Jesus Cristo? Como é que isso continua? Chega aos ouvidos da autoridade que Pedro e João haviam curado um coxo. Pedro e João estavam indo para o templo e na entrada conhecida como entrada formosa, chamada Formosa, eles encontram um coxo e este coxo chega para Pedro e João e fala, moço, estou precisando de uma ajuda, me ajuda, por favor. E aí Pedro e João põem a mão no bolso e fala para aquele coxo, olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. O texto fala, no capítulo 3 de Atos, fala que aquele coxo ele saltou, começou a andar e começou a anunciar em toda aquela cidade que ele havia sido curado. E o texto fala no capítulo 3 que havia mais de 40 anos em quem aquela cura havia sido realizada. Então era um coxo que vivia ali naquela cidade há 40 anos pedindo ajuda, era uma pessoa conhecida de todos, ele servia até de referência para localização. Ó, vamos nos encontrar lá perto do coxo da entrada Formosa. Então era pessoa conhecida, e quando as pessoas olham aquele homem andando, as pessoas perguntam-se, como é que pode? Chega aos ouvidos mais uma vez das autoridades. E as autoridades dizem, espera aí, nós não matamos o grande líder deles? Como é que essas pessoas continuam a realizar milagres? Chamam Pedro e João diante do Sinédrio. O Sinédrio então se reúne e eles fazem uma pergunta para Pedro e João para instigar, para trazer a Pedro e João a sentença de morte, era o que eles queriam. E eles chegam diante de Pedro e João e perguntam, em nome de quem vocês fizeram esta cura milagrosa? E a resposta de Pedro e João foi clara, porque em todo o livro de Atos, queridos irmãos e irmãs, nós vamos perceber que o livro de Atos não evidencia os atos dos apóstolos, mas em todo momento o livro de Atos evidencia o poder que há no nome de Jesus Cristo. Em todo momento Pedro e João vêm querer evidenciar isso para a gente. Olha, em nós não há poder nenhum, mas em Cristo há poder. Pedro podia muito bem ter dito, fechou, olha, diante da pergunta, em nome de quem vocês curaram este coxo? E Pedro e João podia ter respondido, em meu nome. Eu impus a mão sobre ele, e na mesma hora ele ficou curado. Imagina o troféu que Pedro ia estar levantando. Hoje nós teríamos aqui, nossa redondeza, nosso país e mundo afora, várias igrejas de Pedro, com a foto de Pedro, com a imagem de Pedro, porque ele é o cara que cura. Mas ao invés de Pedro trazer para ele toda essa responsabilidade e trazer para ele a glória, ele chega para aquelas autoridades, para todos que estavam ouvindo e fala assim, olha, nós curamos este homem, não foi em nosso nome, mas foi em nome de Jesus Cristo, a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Em teu nome, em nome de Jesus, é que está curado diante de vós. Enquanto Pedro e João são arguidos diante do Sinédrio, a igreja, ela se ajoelhava, a igreja, ela orava, a igreja, ela clamava. Porque até o capítulo 4, queridos, nós vemos uma igreja crescente e uma igreja em paz. Até o capítulo 4, a gente percebe que essa igreja era uma igreja que estava tudo bem. As pessoas se reuniram, venderam suas propriedades, montaram um grande acampamento e tudo era comum a todos. Eles viviam ali durante de manhã realizando culto a Deus, à noite, programação de culto, propagação do evangelho, anunciando a mensagem. Tudo estava muito bem conduzido. As mulheres estavam tendo necessidade, viúvas estavam tendo necessidade. Os discípulos então reúnem para poder suprir as necessidades das viúvas, dos órfãos. Mas chega a partir do capítulo 4, queridos, e a igreja começa a enfrentar uma grande dificuldade, que é a perseguição. E nesse texto, eles começam a ter que viver de maneira diferente como viviam. Eles começam a entender que o sistema mudou, eles começam a entender que alguma coisa havia mudado. E aí, Deus, a presença de Deus, faz toda a diferença na vida destes homens, na vida de Pedro, na vida de João, na vida de todos os apóstolos e, de maneira especial, na vida desta igreja. E aqui o texto ele fala para a gente sobre o reflexo da presença de Deus na vida humana, e que, em primeiro lugar, ela nos capacita diante das adversidades. E a primeira coisa é entendermos que as adversidades, elas são reais, elas são presentes, e elas são claras na nossa vida. Quando nós olhamos neste capítulo 4, a igreja começa a viver diante desse contexto novo, que